O estímulo, ele é algo extremamente da economia. Então, mas ele obrigatoriamente, essa é a minha visão, ele obedece a um outro critério que é do direito. Então, nós estamos falando nessa questão da regionalização, e, aliás, todas as emissoras, e o Brasil tem essa particularidade, óbvio, quando a gente faz a comparação com a Europa, eu estive, Jandira, eu fui, inclusive, com o deputado Jorge Bittar, nós fomos lá à comunidade europeia, acompanhei de perto ali, ó, a questão do TV Sem Fronteira, acompanhei depois todas as diretrizes, desde a alteração do TV Sem Fronteira, é vero que a Europa tem um padrão de televisão diferente do nosso, não resta a menor dúvida. Nós estamos falando de um país que a TV aberta é realmente o acesso que nós poderíamos chamar quase pleno. Apesar de ter 270 milhões de aparelhos de smartphone, por exemplo, nós não temos isso tudo. Se a gente for fazer uma separaçãozinha disso aí, 54 milhões, mais ou menos, vamos botar 60, hoje de forma mais direta, 60 milhões desses usuários, eles são pós-pago. O restante, vamos botar uns 210 aí, milhões, utilizam esse sistema aqui com pré-pago, inclusive pagam até um minuto mais caro do mundo. É. Mas tudo bem, é o cara que faz ali a sua, como diz outro, seu créditozinho de 10 conto, entendeu? E vai tentando tocar ali seu celular, suas coisas, até fazendo ligação a cobrar, né, para poder manter seu crédito. Mas se isso tem um mercado razoável, ele tem 60 milhões, ele não se compara com a TV. E tem outro furo nessa história da TV. A gente fala muito da interatividade, 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 e com a TV digital isso não veio. Esse é um debate que nós fizemos, inclusive, aqui, ó, a semana passada, sobre essa questão da faixa de 700, que, na minha opinião, o leilão devia aproveitar para resolver esse problema. É? Por isso até que muita gente tem tido, ah, você está contra o leilão? Eu não estou contra o leilão, eu estou contra a modelagem e a forma do leilão. Essa é a minha opinião. Aliás, a mesma opinião que eu tinha quando da introdução do sistema de TV digital no Brasil. Que era exatamente isso, que bate um pouco aqui, eu peguei ainda um pouco a fala de Sônia e ao mesmo tempo a do Luiz Roberto, quando se trata, Luiz, a gente como é que a gente vai tratar da saúde financeira, ou melhor, da capacidade econômica de cada radiodifusor desse localmente. Quando se pensou TV digital, a promessa que se fez, inclusive, é que ia resolver o problema dessa turma. Essa turma hoje não tem condição de migrar, sair dos 700 e migrar imediatamente para digital, Jandira. Mas não era isso que todo mundo dizia no passado. Venderam, inclusive, até que os japoneses iam botar até fábrica de chip aqui no Brasil. Eu não conheço nenhuma fábrica desses caras, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Não vão botar no Brasil? Só tem quatro na Ásia. Então, portanto, esse jogo é um jogo que a gente tem que pensar, sim, nessa questão da capacidade, na saúde financeira, na possibilidade, todas as redes, ainda que enquanto redes, todas elas têm uma participação de afiliadas e não necessariamente vinculadas, de forma que a gente poderia dizer que isso está verticalizado. Então, se nós não temos uma gestão verticalizada, que é esse o debate que nós fizemos aqui, separar o que é a empresa do que é a concessão, então, por que que a gente não trata, inclusive, desse outro aspecto, que é o aspecto, na minha opinião, fundamental do estímulo, Jandira? Quando se pensou na Constituição e dizia a questão regional, não era só para poder entrar a produção independente. Óbvio que isso é importante. Isso é economia, geração de postos de trabalho. Agora, isso é fundamentalmente a questão, inclusive, da difusão. Você aproveitar o que tem de produção, o que tem de riqueza, o que tem de conteúdo, o que tem de cultura, o que tem de história. E como é que você veicula isso? Por que que boa parte dos nossos produtores deixaram Salvador, deixaram Recife, deixaram, enfim, tudo quanto é canto, ou mesmo Xorroxó, Abaré, lá no interior da Bahia, quem pôde se mandou para Rio e São Paulo? Por quê? Qual é o motivo? É porque lá era mais bonito? Não. É porque eu não tenho nesses lugares, eu não tenho como, inclusive, eu não tenho oportunidade de produzir, muito menos de exibir. Então, a baixa capacidade de produção por falta de fomento, associada, inclusive, à não oportunidade de veiculação, mata muita gente. Não tem como sobreviver. Né? Então, isso ficou provado, Jandira. Quando nós conseguimos aprovar aqui, ó, eu apanhei muito, eu mais bitar, apanhamos muito. Todo dia as TVs por assinatura botavam uma nota dizendo: cuidado, querem tirar o seu direito de escolha. Agora está todo mundo comemorando o direito de escolha aí, ó, a multiplicação na TV por assinatura. Agora deviam fazer autocrítica, botar na mesma tela lá, dizer: olha, nós erramos. Agora estamos faturando horrores. Crescemos barbaridades, Zezé Perrella. Então, portanto, a gente não pode fazer esse debate tentando estabelecer algo como se a gente pudesse manter as condições de ontem. As condições de ontem, Jandira, não são iguais às de hoje. É isso que esse povo precisa entender. Essa capacidade, essa interatividade, essa própria multi, eu diria até, oportunidades, ela inclusive é oportunidade de negócio, por exemplo, o setor de publicidade, Sônia. Eu estive conversando com o Nizam Guanais e brincando com ele, disse: Nizam, ninguém mais do que vocês tiveram a capacidade de fazer produção, para inclusive para isso aqui, desde o passado. Eu não conheço nenhuma, a não ser que quando é lançamento, mas no normal, uma propaganda ela dura 15 segundos, 20 segundos. Não, mas estou dizendo assim, os The Flash. Aí quando você pega uma propaganda mais não sei o quê, mas, tem até os primeiros comerciais lá, os caras botam até um minuto. Depois eles reduzem para 30. Eu sou de um tempo, Sônia, que eu me lembro que eu venho do sistema Telebrás. A grande disputa nossa. Porque eu trabalhei, inclusive, na Embratel. Trabalhei no Centro de Televisão da Embratel. Foi meu primeiro emprego. Entrei no Centro de TV da Embratel no início de 1979. Depois migrei para a Telebahia. Né? Optei por ir trabalhar em outra área. E fui para a área de radiofrequência, então, na Telebahia. Então, olha só. Eu me lembro que o grande debate, toda a programação, eu fiz isso. Era a minha tarefa no meu turno de 6 horas. Toda a programação das TVs vinham na madrugada para a gente entregar ali as afiliadas. Na época, a retransmissora da TV Globo, por exemplo, na Bahia, era a TV Aratu. Então, a gente passava a noite toda. Tanto é que minha mulher encheu meu saco em casa. Me conte a novela, porque você já viu. Né? E isso não era ao vivo, Jandira. Você vinha o pacote da semana toda. Por que isso passava de madrugada, Sônia? Sabe por quê? Porque o custo era muito menor. Então, eles pegavam isso, faziam utilização. Por que compensação de cheque era de madrugada, gente? Porque o custo era menor da tarifa que se pagava às companhias de telecomunicações. Essas coisas foram todas modificando a partir dessa nova estrutura. Hoje as novelas vêm, né, elas terminam vindo na mesma balada. Não, nenhuma emissora, nenhuma afiliada recebe o pacote da semana e guarda para ir exibindo. Nós mudamos isso. E mudamos mais ainda. Quando eu falei esse negócio de Nizam, é que eu disse ali: Nizam, o que você produz se encaixa perfeitamente nessa nova mídia. Ninguém no celular aguenta assistir uma novela, por melhor que ela seja. Ninguém aguenta assistir uma partida de futebol de 1h30, aqui com intervalo de 15 minutos. Mas o sujeito vê o gol, vê os melhores lances. Isso é produção. E essa turma de publicidade tem uma capacidade muito maior de transformar essas coisas num flash, tá, em 15 segundos, em alguns segundos, tá, para as pessoas, inclusive, receberem aquela informação e conseguirem, inclusive, extrair daquela de flash informação um conteúdo até mais amplo. Então, isso é capacidade de produção. Aí, na mesma hora, o Nizam me disse: primeiro, aproveitando essa nova onda de fomento, tá, eu não vou dizer o nome de quem nem quanto está faturando, mas fulano de tal saiu daqui da minha agência e montou uma produtora para começar a fazer produção independente. E está ganhando horrores. Então, me disse assim, Nizam. Assim como esse mercado explodiu. Então, portanto, nós temos uma oportunidade. Quando nós discutimos com a Rede Globo essa questão da TV por assinatura, eu tive várias vezes no Projac para a gente conversar lá e tal, ver isso. Todos eles me dizem: mas nós estamos aqui, ó. Várias das nossas produções são de produtores independentes. Eles mostravam lá os precedentes. Então, qual é o problema? Ah, mas o problema é quando você fixa uma cota, você engessa. O problema da cota não é um engessamento. O problema da cota é a garantia mínima. É assegurar, é isso. É permitir, é dizer a alguém: olha, pode produzir que você vai ter como botar. Então, portanto, esse é que é o escopo, esse é que é o objeto, essa é que é a ideia do legislador aqui, quando pegou o dispositivo constitucional, Jandira, e aí no seu caso específico, e disse, nós precisamos agora materializar isso, criar algumas regrinhas para que isso aqui ganhe a condição de ser executado, porque senão fica só no estímulo e na intenção. E de boa intenção o inferno está cheio. Certo? Então, assim, esse é o estímulo efetivo, tem que ter a materialização. E a materialização ela precisa se dar para garantir essa cobertura, para garantir essa difusão, para garantir aproveitar a capilaridade. Tá? Quer ver uma outra coisa importante? Na impressão que foi o próprio Luiz Roberto que citou essa questão da saúde aí das emissoras locais. Nós insistimos uma vez aqui, Jandira, com a TV Brasil, os campeonatos de futebol no Brasil geralmente são até bem disputados pelas emissoras, mas a A e a B, né? A primeira e a segunda divisão. Mas o Brasil tem mais do que primeira e segunda divisão. Aliás, o campeonato inglês, você está falando o inglês, eu até fiquei assustado quando eu tive lá para ver isso. Deve ter umas 500 divisões ali, tem mais divisão do que o futebol na Inglaterra, é um negócio impressionante. Mas, assim, a gente chamou a TV Brasil e disse, bora fazer uma proposta para a gente transmitir a Série C? Porque as grandes emissoras não vão comprar, Nibon, a Série C. A Série D, principalmente, não vai. Ninguém vai comprar a Série D. Aí, Jandira, a gente fez o seguinte, ó, uma padaria da cidade de Vitória da Conquista, um mini mercado de Vitória da Conquista, ele pode botar uma publicidade numa emissora dessa para ver lá o Vitória da Conquista jogando a Série C? Mas ele não tem bala na agulha para botar uma publicidade lá no Bahia na Série A. É muito caro. Ele faz as duas coisas. Ele ajuda o time da cidade dele e vai, inclusive, ao encontro desse desejo também, dessa produção local e, portanto, mantém a unidade que funciona em Vitória da Conquista. Então, portanto, se essa produção tem uma cota, se essa produção tem uma garantia, você faz esse catado, você viabiliza, dá essa viabilidade econômica local para esse tipo. Então, nós não vamos ter, o cara não vai transmitir, por exemplo, a TVE da Bahia, se fizesse a parceria com a TV, com a Rede Brasil, ela não iria transmitir o jogo do Vitória da Conquista lá para, sei lá, para Sorocaba, entendeu? Mas aí o cara de Vitória da Conquista é a história de se ver na TV. É isso, o cara de Vitória da Conquista ia ligar. E o dono do mini mercado de Vitória da Conquista disse, opa, vou meter minha propagandazinha aqui que todo mundo em Conquista está vendo. Só que ele pode pagar muito mais barato que se ele tentasse botar no jogo do Bahia. Que eu não tenho a garantia se o povo de Vitória da Conquista, se o Bahia jogar. Porque, como o senhor mostrou ali, nós temos hoje cobertura de parabólica, quase 40% da TV aberta no Brasil está com parabólica. E se a gente for fazer essa leitura, Luiz Roberto, no interior, eu posso lhe assegurar que chega, inclusive, em alguns lugares, ao absurdo de 100%. Se eu quiser visitar comigo, tem um povoado na Bahia chamado Tracupá, que é o povoado da parabólica. Fica na cidade de Tucano. Esse povo, inclusive, não trabalha em nenhuma área de telecomunicações, né? Eles produzem, inclusive, artefatos de couro. Eu, inclusive, uso uma carteira que saiu de lá do Tracupá. Então, assim, é um povoado que não tem uma casa, Jandira, que não tem uma parabólica. Uma casa sequer. Tanto é que na época da eleição é um parto, porque esse povo não vê programa eleitoral da Bahia. Assiste pela parabólica. Não tem uma casa. Tem casa, inclusive, que a parede não suporta, Jandira. O cara tem que fazer um reforço para botar a base para ele instalar a parabólica. Então, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha mais ou menos essas questões? Aí eu poderia dizer que eu concordo contigo. Então, as regras deveriam ser diferentes para regiões. E é por isso que a gente está propondo cota. Eu não estou querendo botar a mesma coisa em São Paulo, a mesma coisa lá no Tracupá. Não vai colar. Certo? E aí uma outra experiência, eu sou filho de uma família que migrou do interior para a Bahia, para Salvador, do interior da Bahia para Salvador. Como eu sou um dos últimos, eu já nasci em Salvador e meu pai já era ferroviário, então, portanto, eu nasci no subúrbio ferroviário de Salvador. Mas uma coisa que eu via muito, e eu sempre voltava para o interior onde meus pais eram, durante muito tempo, isso hoje com muita força, mas... mas naquela época muito mais, os baianos migravam, principalmente na época mais dura da seca, para São Paulo. Quando esse cara voltava de São Paulo, Luiz, a primeira coisa quando ele chegava, que ele descia do trem, eu vou dizer inclusive o nome do lugar, um lugar chamado Cacimba, povoado chamado Tertuliano Sampaio, que é um povoado da cidade de Itiúba, na Bahia. Meu pai tinha uma pequena propriedade nesse lugar e tinha as casinhas dos ferroviários, o cara quando chegava ali. Tá. O sujeito descia, Jandira, vindo de São Paulo nesse trem, que era um misto, trem que levava carga e passageiros, né? O cara vinha com um casaco, Jandira, daquele de napa, bem escuro, né? Com um cachecol e a desgrama de um gorro do Corinthians na cabeça. Não tem jeito, né? Então, assim, em pleno sol de 35 graus na Cacimba, o que era aquilo? Era exatamente a expressão do cara dizer, eu consegui, cheguei em São Paulo. Era uma espécie de ascensão econômica e, ao mesmo tempo, dizer, olha, estou vindo de São Paulo, né? Vinha, visitava a família, deixava um dinheirinho, pegava lá o seu trem de volta e voltava para São Paulo. Ou seja, uma verdadeira invasão cultural, uma modificação brutal dos costumes na prática. Agora, por que eu não posso botar na tela o verdadeiro costume da Cacimba para poder alguém chegar e produzir lá? Na Bahia tem um sujeito chamado... Olavo. Que é um cara que vive correndo no interior do estado, Jandira, para produzir todas as manifestações que ocorreram. Olavo fez grandes produções, Pau de Colher, a própria Revolta, Alfaiates, toda a história do 2 de julho. Sai correndo no interior para contar a vida das pessoas, como é que as pessoas migraram. Grandes produções, Canudos, grande trabalho de Olavo sobre Canudos. Onde é que Olavo tem a oportunidade de botar isso na rede? Para o povo conhecer, inclusive, que no interior da Bahia tem um lugarzinho chamado Canudos. Tá? Então, essa história é que a gente faz a luta para que isso ganhe a tela. E, ao mesmo tempo, a gente vai ao encontro do estímulo. O estímulo para essas pessoas produzirem. O estímulo para a gente gerar renda, trabalho. Né? Então, portanto, esse é o desafio. E aí eu concordo que o tamanho da cidade ela tem influência. Mas, por outro lado, também tem o desejo do cidadão, a oportunidade do cidadão. Se nós estamos falando de um novo tempo, que é um tempo em que eu consigo equalizar a informação e que eu consigo utilizar as mídias para tornar todo cidadão mundial, portanto, por que eu não posso aproveitar esse tamanho da cidade? Por que a pequenina localidade lá de Tertuliano Sampaio, a velha Cacimba, não tem a oportunidade de, inclusive, ver a sua história contada? Ainda que só para os habitantes, dali de Itiúba, for de Senhor do Bonfim, ou da região, uma região da Bahia, ou da Bahia, né? Por que não? Então, eu acho que é importante isso. E mesmo essa coisa, como o senhor disse, eu concordo plenamente. As empresas, eu disse isso uma vez na Câmara dos Deputados, o que tinha de projeto de deputado? O cara falou, era 5 minutos para não sei quem, 30 segundos para não sei o quê. Então, você pegar uma programação fatiável e dizer assim, eu sou contra isso. Nós precisamos discutir uma estrutura de cumprimento da Constituição sem esse fatiamento na programação. Né? Óbvio que você tem a própria questão institucional, as campanhas, enfim, outras coisas mais. Né? E aí é fundamental a instituição de cotas locais. Essa coisa do educativo, a forma como tratar isso, a forma como chegar... Volto a dizer, a Rede Globo, por exemplo, deu uma grande contribuição no Brasil com teleeducação. Deu uma grande contribuição. Deu uma grande contribuição, por exemplo, com o Globo Rural. Uma grande contribuição. Um programa que era muito mais do que qualquer tipo de anúncio de questões no campo, mas era, inclusive, de interação. Ainda que não unilateral, mas de qualquer maneira, recebia as cartas, respondia, entrava, chegava na casa das pessoas. O agricultor mais simples, Roberto, fazia questão de assistir o Globo Rural, porque o cara terminava tendo uma informação importante para a roça dele. Entendeu, Zé? Então, como é que a gente faz isso? Casando essas diversas condições. Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda... que a fixação de cotas, aí, Jandira, como a gente fez, assim, quando eu olho o projeto nosso, hoje, lei 12.485, eu fui autor de um projeto junto com o Paulo, que era o 332, E Bittar foi o relator, que virou 116. Eu até tive a oportunidade de votar duas vezes. Voltei na Câmara quando vim embora para cá. Aí voltei aqui no Senado, foi quando eu cheguei aqui e botei pilha para a gente aprovar. Era um projeto de 2007. Aí quando eu olho assim, a gente fala assim, rapaz, às 3 horas e 30 minutos semanais,